Renascença, a par com o mundo.
Começamos mais uma edição do Falar Claro com Nuno Moraes Sarmento e José Vera Jardim. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos abordar, em termos iniciais, o caso Centeno, das últimas 24 horas, depois de uma conferência de imprensa em que o Ministro das Finanças, vale a pena lembrar, rejeitou ter mentido, mas admitiu um erro de percepção mútuo que levou António Domingues a acreditar que a equipa da Caixa estaria isenta de entregar declarações ao abrigo do Estatuto de Gestor Público. A verdade é que o Ministro das Finanças reiterou a António Costa que o seu lugar está à disposição. O Primeiro-Ministro fez um comunicado onde reiterou a confiança no Ministro das Finanças e depois o Presidente da República fez também um comunicado onde, além de registar estes factos, disse que aceitou tal posição atendendo ao estrito interesse nacional em termos de estabilidade financeira. Começa esta semana por si, Nuno Moraes Sarmento. Na sua opinião, o Ministro das Finanças, desde logo, esteve bem a vir explicar a sua posição, porque muitos já reclamavam também uma explicação, mas provavelmente em sede parlamentar, em relação àquilo que tinha sido combinado ou não com o António Domingues.
Eu admito que alguns dos nossos ouvintes tenham ficado como eu já me sinto, tonto no meio dos comunicados, que eu já não sei. Ainda
até
bem que você...
até
ainda...
no meio da história dele.
Que esta história não, mas é isso que eu estou a dizer.
E adorando quase 5 minutos.
Eu estou a dizer.
Por acaso até foi breve.
Não, mas agradeço, agradeço.
Mas repare, os ouvintes têm que ter um contexto.
Não, como é evidente.
Mas repare que você só está a contar a história dos últimos 4
claro.
Dias.
Claro, não, não. Sumar para trás.
Veja lá, você
tem que ser um programa inteiro só eu a falar.
Uma novela, não por episódios.
Você contava a história deste setembro, estava aí até sei lá que hora.
Até amanhã. Não, eu para manter alguma sanidade, que vai sendo difícil, eu fiquei, até porque acho que, de facto, a história para mim para aí. Fiquei no momento em que o Ministro das Finanças fez, quando o tema se iniciou, um comunicado que você terá recebido, que foi distribuído à comunicação social, dizendo, não há dúvida nenhuma, os gestores da nova administração da Caixa está dispensada de apresentar a declaração de rendimentos. Quem disse isto foi o Ministro das Finanças de Portugal, não é de Espanha ou da Eslovénia. Não foi de Portugal.
Portanto, está a referir-se quando surgiu o nome de António Domingues, logo? Está a
não,
falar
não foi
em junho?
Não foi quando surgiu o nome, foi quando surgiu a polémica. É em setembro.
Setembro.
Ah, mas ele está a fazer-se de desentendido.
Não, é que há que clarificar.
Já não consegue reconstituir a história.
Já não sabe toda.
Já não consegue reconstituir a história.
E, portanto, eu até tinha, enfim, feito uma sistematização, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, viemos no quinto.
Foi no dia, dia 25 de outubro, o Ministério das Finanças confirmou que António Domingues e a restante equipa estavam dispensados de apresentarem a sua declaração de rendimentos perante o Tribunal Constitucional.
Ponto. Mas quer dizer, daí.
Ao abrigo da lei de 1983.
Que eu não sei ao abrigo de quê. Eu já não quero saber ao
abrigo. Mourinho Félix veio dizer que tinha que apresentar.
O Mourinho Félix é um personagem. Comentaremos.
É o secretário de Estado.
Eu sei. Comentaremos noutra. A única coisa que é relevante nesse insigne secretário de Estado é ele ser primo do Mourinho verdadeiro. E parece que é primo direito até.
Então, porque acha que não tem condições políticas para ser governante? Não tem condições para ser governante?
Eu deixo o personagem. Então eu comecei por dizer que merecerá comentário na outra coisa. Mas acho que não tem relevância o personagem para entrar neste comentário de hoje. O de hoje tem a ver com o Ministro das Finanças, tem a ver com uma polémica que, na minha opinião, está resolvida desde aí. O Ministro das Finanças disse preto no branco. É isto que eu acho uma coisa absolutamente surreal, tudo o que daí para a frente se passou. Porque ele aí diz, estão dispensados. O que é que aconteceu? Aconteceu que não era esse o entendimento do Sr. Presidente da República, que é uma espécie de segundo governo, Câmara de Confirmação do Governo, uma coisa assim, algures entre uma e outra. E o Sr. Primeiro-Ministro também entendeu que assim não devia ser. Bom, e o pobre do Ministro das Finanças, que tem aquele sorriso que eu acho que o caracteriza melhor do que qualquer palavra eu poderia encontrar, O Sr. Ministro das Finanças começou a as recuas a partir daí, só que ele não tem jeito nem para andar para a frente nem para andar para trás. E então, quando para as recuas ainda é pior do que quando anda para a frente. E então começou as recuas, até aqui. O que é que o Ministro das Finanças... Portanto, se o Ministro das Finanças vier a cair, a responsabilidade é exclusiva dele, é porque de facto a inabilidade para andar para a frente e a inabilidade para recuar são quase totais. O que eu acho que deveria ter acontecido era o Sr. Ministro das Finanças resolver isto de uma forma muito simples. Pedia desculpa. Dizia, sim senhor, eu, no primeiro momento, quando a questão me foi colocada, eu disse, porque ele antes desse de outubro já tinha feito ontem, que ele dizia, eles têm que ter as mesmas condições dos gestores dos restantes bancos.
Em linha
que
com
operam.
Os bancos, exatamente.
Não era em linha. Era as mesmas condições que, etc. Ora, os outros não estão, obviamente, obrigados a entrar a declaração no Tribunal Constitucional. Portanto, ele já o tinha dito uma vez. Não fosse suficiente essa primeira vez, porque podia haver alguém que, como você, começasse a dizer, não, ele
mas
só disse
em linha. Mas há duas coisas. Uma coisa é os salários alinhados.
Estou a falar da...
Outra coisa tem a ver com a entrega de declaração.
Estou a falar da entrega das declarações. E estou a... Vou então repetir para seu esclarecimento. O Ministro das Finanças afirmou, preto no branco, que a intenção, para que não houvesse dúvidas, o que eu quis garantir à equipa que entrava na Caixa Geral de Depósitos foi as mesmas condições que são observadas pelos restantes administradores. E percebe-se claramente que, portanto, a intenção dele inicial era esta, ele disse-o. E fez uma alteração legislativa, que o confirma. A tal que foi escondida ou não foi escondida durante um mês, nós agora também temos uma espécie de câmara de confirmação do governo que está ali na zona de Belém. E que depois tem um porta-voz que está ali na zona de Carnaxide, não é?
Não sei.
Onde é que é? É para Carnaxide aos Mingos.
Mas é porta-voz de quem, Marcos Mendes?
É porta-voz da Câmara de Confirmação do Governo.
Acha que é?
Eu acho que é, porque ele vai lá e diz
ainda
estas
não
coisas
percebi.
Todas.
Ainda não percebi, pronto.
Mas é sempre,
você acha que
pode
é?
Ser coincidência.
Pois,
pode ser coincidência.
Sim.
Mas, número um, eu acho que ele não tem aqueles documentos. Aqueles documentos só podem vir do Governo ou da Presidência. Não é? Nem a oposição os tinha. Se a oposição os tivesse, tinha feito um xiribiri. Portanto,
e acha isso normal?
Não, eu acho que nada disto é normal. A primeira coisa que não é normal é o Sr. Ministro das Finanças e o seu enigmático sorriso. A partir
pode
daí
sorrir,
está tudo à imagem. Pois, pode? Não, pode. Eu só estou aqui. Eu, aliás, procurei não pôr adjetivos, pois enigmático é assim um adjetivo suave. Bom, portanto, o Ministro das Finanças, claramente a intenção dele foi essa. Aquela que António Domingos veio a dizer ter-lhe sido garantida. Bom, o Ministro das Finanças realizou, depois de ter afirmado no comunicado que você agora recordou, bom, ele começou a andar para trás, por pressão do Governo, entenda-se do Sr. Primeiro-Ministro, por pressão do Sr. Presidente da República e por pressão dos partidos, todos. Porque, de repente, eu estive a rever também, Bloco de Esquerda, PC, PS, PSD e CDS, todos unanimemente, todos a coincidirem de forma unânime, no entendimento...
Não, ao lado todos, do PSD.
Todos. Todos. Meteu o PS, Carlos César. Todos. Não vale a pena aqui tentar dizer que uns eram mais assim.
Eu não estou a tentar dizer nada. Estou só a dizer que o Bloco de Esquerda votou ao lado do PSD na Assembleia da República numa destas matérias. Numa das poucas que foi a votos, aliás.
Com essa riquíssima observação, fez-me perder o fio à meada, gastar tempo e não com a devida vénia.
Não, estou só a clarificar.
For the sake of the argument, não acrescentou coisíssima nenhuma.
Estou só a clarificar.
O que eu disse foi, os partidos todos, eu estava a defender até o Sr. Ministro das Finanças, coitado, neste momento, porque os partidos todos lhe caíram em cima. Caíram-lhe os partidos todos. Caiu-lhe o Presidente da República, caiu-lhe o Primeiro-Ministro. Quer dizer, o que nos espanta é que não tenha caído ele da cadeira de Ministro das Finanças nessa altura. Mas ele aguentou-se, lá vai recuando. Portanto, como é que isto se resolvia? Se o Ministro das Finanças começasse a fazer qualquer coisa com jeito, o que é que era fazer com jeito aqui? Era dizer, sim senhor, a minha intenção era a de equiparação. Vinha verificar posteriormente que a equiparação nesse ponto não era possível. E, portanto, enfim, não foi possível manter as condições que eu tinha oferecido a esta equipa, compreendo por isso que eles entendam não ter condições de funcionar, é de lamentar. Eu outro dia citei até uma frase do Ministro das Finanças extraordinária, em que ele diz: este é um assunto em que todos começaram com a melhor das intenções e acabou no mais absoluto desastre. Na vida como na política, de boas intenções está o inferno cheio. Ele estava a falar dele próprio, coitado, nem ele sabia a data em que o disse, que isto viria a cair-lhe que nem uma luva em cima. Portanto, era pedir desculpa à equipa, porque eu acho que de facto aqueles senhores merecem, eles sim, merecem pedir desculpas, e eles sim, foi-lhes procurada atribuir a responsabilidade, até pelo Primeiro-Ministro, só lhe ficou mal. A tentarem dizer, não, eles estão aqui a não dizer tudo, ou a faltar à verdade, ou a não dizer. Quer dizer, foi pior a emenda que o soneto. Mais valia se tivessem decência na cara, o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de estar a tentar passar as culpas para o carteiro, o Sr. Primeiro-Ministro ia à televisão, dizia, não, não é possível, ou se não quisesse ir, ele estava calado, que também não lhe tinha ficado pior. E o Mário Centeno fazia o resto da despesa, tinha apresentado desculpas publicamente ou não, pouco importa, à equipa, mereciam-no, merecem-no. Continuam a ser credores desse pedido de desculpas por parte do governo, e o país teria deixado de seguir. Eu próprio seria o primeiro, todos seríamos, enfim, eu penso, coincidentes em dizer o país tem que seguir. É mais importante o resultado do déficit e uma série de outros
que
estão para sair do que este epifenómeno. A inabilidade dele, que continua a revelar-se a cada passo do caminho, pode ditar o seu destino de forma diferente. Eu achei que ele não caía domingo. Hoje estamos em terça e já não lhe dou a mesma garantia.
José Vera Jardim.
Pois bem, ouça, vamos lá ver. Eu sempre disse aqui que tinha, no meio disto tudo havia vários incidentes infelizes. O episódio no global é infeliz, isso sobre isso não vale a pena estar a tecer grandes considerações, porque já toda a gente assim o qualificou e, portanto, não adiantarei muito sobre essa matéria. O que é que, no meu entender, o que é que gerou isto tudo? Havia a intenção, e nós falámos aqui disso, de, ao contrário do que era costume, em que a Caixa Geral de Depósitos era, digamos, um lugar de recuo, bem pago, de antigos políticos, ministros, etc. E
os gestores,
pronto, e que iam para a Caixa Geral de Depósitos. Houve o dever, porque assim o exigiram as autoridades europeias, designadamente o BCE, de constituir uma equipe profissional nos vários sentidos, ou seja, de nesse sentido igualizar a Caixa Geral de Depósitos a um banco normal, privado, como se fosse privado. Porquê? Bom, eu acho que a experiência na Europa das caixas, das chamadas caixas, não é apenas em Portugal que este fenómeno se dá, atenção, este fenómeno deu-se em Espanha, onde a maior parte...
Porque as caixas são, têm a ver com as autonomias, e as
sim,
caixas
é verdade,
são um instrumento.
É verdade, mas... Com características diferentes, mas eram também um lugar de recuo e de colocação de gente, digamos, do PP e do PSOE durante 30 anos. Pronto? E deu o que deu. A maior parte delas, para não dizer todas, faliram. Faliram, juntaram-se, fundiram-se, foram compradas por bancos e a Espanha conseguiu resolver o problema.
Mas havia que resolver a forma como essa equiparação iria existir.
Ora bem, e na Alemanha há a mesma coisa, porque na Alemanha também há um problema parecido, com umas caixas que lá, que também são lugar de recuo para os políticos dos Länder alemães. Enfim, na Europa há um setor, que é um setor bancário, social, digamos assim.
Banca pública. Da banca... Dizer, tudo isso é banca pública, não é privada.
Sim, é verdade. Infelizmente é verdade. Mas precisamente por isso está mais sujeito, não quer dizer que a banca privada também não o esteja, está mais sujeito a ser ocupado por pessoas que não têm um perfil verdadeiramente de gestor bancário. Pronto. Não percebem de banca. Vão para ali e os resultados estão à vista em muitos casos. O que é que se pretendia? Pretendia-se uma equipe profissional. E é evidente que isto englobava salários de mercado. Eu tive a ocasião aqui de dizer, e suponho que o Moraes Sarmento também não ia
muito
fora
disso. Penso que concordavam nessa matéria.
Enfim, do que me recordo, que diabo, sempre era melhor fazer uma média e situar os salários da Caixa na média, ficou assim. Mas enfim, pronto, isso é um... Não direi que seja um pormenor, mas foram quase para o mais alto do que se paga na banca. Talvez se tenha exagerado um bocado. O próprio Presidente da República também fez um comentário neste sentido. E isto implicaria também, mas isto implicaria também, não nos esqueçamos que havia pessoas estrangeiras, havia dois gestores estrangeiros profissionais de gestão da banca. E naturalmente, isso é uma coisa, quando se vai convidar, não sei, suponho que um era inglês e outro era, não, as nacionalidades não interessam. Naturalmente que dizer-lhes, olha, que o senhor tem que fazer uma declaração de rendimentos e património, e depois, para quando sair, tem que fazer e tal, e todos os anos, e cada vez que aumentar o seu património. Bom, esta coisa não cabe na cabeça de um gestor estrangeiro que vem para um banco. Para ele é uma caixa, mas é um banco. Eu vou é gerir um banco. Embora suponho que não fossem executivos. Não eram executivos. Eram não executivos. Mas seja como for, teriam.
Mas essa questão é de junho. Estamos em fevereiro. O Ministro das Finanças foi, na sua opinião, inábil?
Acho que sim. Que houve inabilidade em não ter cortado este problema certo. Se é como diz o Moraes Sarmento, admito que pudesse ter sido, dizendo, olha, nós efetivamente cometemos aqui um erro, julgávamos que era possível. Ouça, eu não sei se estará juridicamente totalmente errada, e não sei se alguma vez saberei, a solução de dizer que quando não se é gestor público, continua a ter que se entregar uma declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Não sei. E não sei quando é que vou saber.
E como é que vai saber?
Não sei, naturalmente não vou.
Quem é que vai dirimir isso?
Olha, o senhor Presidente da República...
Não, mas espera aí, dirimiu.
Mas não é a autoridade para dirimir. Quem dirimir isto é o Tribunal Constitucional e não dirimiu.
Mas olha, quem respondeu a essa sua dúvida foi o Ministro das Finanças, que em setembro veio por escrito afirmar, já o lemos aqui, sim, informar a população, sim, de que estes senhores estavam dispensados de apresentar a sua declaração de rendimentos. E aqui começou o embrulho.
E eu estou a dizer que...
Portanto, ele não tinha dúvidas.
Do ponto de vista jurídico, essa solução é capaz de não ser errada. Não é, é a única coisa que eu estou a dizer. Tenho dúvidas, não estudei o problema a fundo, portanto não.
Em outubro, não vou dar um dia
parecer.
25 de outubro, sim, o Sr. Ministro das Finanças disse que a questão da falta de entrega da declaração, sim, não tinha sido um lapso,
sim,
e que o escrutínio já era feito pelo acionista. Exatamente. Isto foi o que disse Mário Centeno. Exatamente. Em outubro.
E que, portanto, eles,
aliás, na sequência de um comentário de Marcos Mendes nesse
mesmo
que eles estavam desobrigados.
É claro que o escrutínio feito pelo acionista é uma coisa muito diferente do escrutínio público. Pode ser feito, pode ser tornado público ou não, também havia essa questão. São coisas bastante diferentes. É claro que o acionista faz sempre o escrutínio, como é óbvio, mas sobretudo o acionista-Estado. Mas não é disso que se trata. O acionista-Estado não corporiza os cidadãos todos que têm o direito de saber se aquele senhor está a enriquecer na caixa com negócios escuros, etc, etc, etc. É para isso que servem as declarações de património e rendimentos, é para a chamada transparência. Bom, e portanto, isto arrastou-se, tem-se arrastado, têm sido cometidos vários erros, de várias partes. Agora, quer dizer, eu a única coisa que espero é que este folhetim...
Mas fragiliza ou não o Ministro das Finanças neste momento?
Claro está que fragiliza, e só não está mais fragilizado porque os resultados hoje publicados do crescimento... Enfim, os resultados económicos são altamente favoráveis, ou são favoráveis. Já para o Moraes Sarmento nunca sair daqui, sim, a dizer que não, senhora, que não são altamente, etc, etc, etc. Mas são mais do que as previsões do governo, o que é caso raro, e suponho que nunca visto em Portugal, que o governo preveja um crescimento de 1.2 e haja um crescimento de 1.4.
Mas essa fragilização, pronto, não é, e uma, portanto, fragilização apenas do campo mediático, é o Presidente da República que dá a entender que está ali, bom,
é verdade,
neste momento apenas por estrito interesse nacional em, sim, termos de estabilidade financeira.
É verdade, não há que o ocultar, pois se o Presidente da República diz isso, é porque efetivamente o que está em jogo é isto, o interesse nacional, os bons resultados obtidos pelo Ministro das Finanças, não são de molde a permitir neste momento tirar consequências que algumas pessoas julgariam poder tirar.
E compreendo como é que António Costa geriu o processo, deixou arrastar o Primeiro-Ministro também. Temos falado muito disso das finanças, mas o Primeiro-Ministro também está neste processo.
Com
também
alguma sobranceria, achou que isto bastava dizer duas declarações e que estava resolvido. Também, agora já aprendeu. Que
enfim,
não.
Ninguém, eu acho que quase ninguém sai bem deste processo. Bom, as pessoas que entraram nele, os privados que entraram nele, não saem bem nem mal. Saem mal, assim,
saem mal porque
aceitaram um convite e, enfim, terão a sua vida assegurada, certamente, noutros pontos, mas não é isso que se trata. É, foram falados, vieram nos jornais dia sim, dia não, etc, etc.
Mas é que também o Presidente da República também não sai bem, já que ninguém sai bem, na sua perspectiva?
Eu acho que o Presidente da República se meteu aqui um pouco, talvez, demais neste assunto, mas isso é a minha opinião, enfim, numa análise que faço. Acho que o Presidente da República, por exemplo, ao vir publicar uma coisa que quase parecia um parecer jurídico, a dizer porque é que teriam que entregar...
Foi justificar a sua própria promulgação.
Portanto, a República deve ter, não deve ter que ter lugares de recuo, deve estar num lugar de recuo, que é uma coisa diferente. E portanto, também, não sei, e agora vir, você, isso não é um comunicado oficial, isso que você leu, suponho eu.
É um comunicado oficial da Presidência da República.
Pronto, mas eu esse não conhecia, peço desculpa. Ao ouvir dizer que está a querer dizer, o Ministro das Finanças mantém-se porque a situação do país assim o exige.
É o último, pronto, quinto ponto desse comunicado.
É isso que quer dizer. Bom, eu lamento tudo isto, lamento que este folhetim se tenha desdobrado em vários, variadíssimos episódios e a única coisa que espero é que tenha acabado. Porque,
e agora aqui
efetivamente,
a segunda
nós fizemos.
Volta. E daqui para a frente, PSD quer a transcrição das mensagens trocadas com António Domingos e Mário Centeno, tendo em conta que considera que são comunicações que fazem parte desta negociação e a necessidade desse escrutínio. Houve um requerimento mesmo que deu entrada no Parlamento pedindo a António Domingos que faça a transcrição das mensagens escritas trocadas com o Ministro das Finanças.
O que lhe posso dizer? O que venha, eu não vejo como é que o que quer que seja, que nos seja apresentado, acrescenta. Isto porquê? Porque para mim é claríssimo que o Ministro das Finanças disse branco e disse preto. Eu não digo que ele mentiu por uma razão. Eu acho que no momento inicial, quando ele afirma que eles não estão obrigados, era isso que ele achava.
Estava perfeitamente
convicto ele, Ministro das Finanças, de que eles poderiam estar desobrigados e portanto, poderia garantir-lhes a eles essa desobrigação.
Até porque tinha
certeza. Ele disse que não. Nunca garantiu.
Bom, mas ouça,
isso é que é triste,
porque nós lemos o comunicado dele de outubro. Mas valia. O problema do Ministro das Finanças não é a afirmação de outubro, porque todos nós estamos, nenhum de nós está livre de se enganar ou ter uma leitura não completa ou de ser induzido, ele não é jurista, de ser induzido por, enfim, pelos Açores, por alguém, a uma conclusão jurídica, neste caso, de que.
Não sei se é errado.
Não importa. Há uma conclusão jurídica de que eles não estavam obrigados a. Eu acho que o problema não está no comunicado de outubro, o problema está na conferência de imprensa de ontem. Se ele continuasse, ele cai. Se ele continua assim, ele cai. Porque, de facto, se ele continua na 25ª hora a dizer que é preto, que é branco e que não fez o que fez, quer dizer, aí ele acaba por cair. Se ele continuar a aplicar-se tanto como se tem aplicado no caminho errado, ele pode acabar por cair. Por isso é que eu digo, a chave está um pouco na mão dele e do governo. Se o governo vier, cada vez é mais difícil. Cada vez já estão, quer dizer, isto já está no limite dos limites. Quando o Presidente já diz ele só fica, porque era pior ele sair do que ficar, neste momento, em termos de credibilidade de Portugal, da posição de Portugal junto dos seus congéneres na União Europeia, etc, etc, etc. É o que o Presidente nos vem dizer. Quer dizer, isto quer dizer que ele já está no limite. Se em cima disso ele continuar a insistir, e eu insistir na ausência de contradição, ele está a picar todos aqueles que dizem que ela existe, a virem. Oh, homem, então olhe lá o que disse em outubro, e em novembro, e em dezembro, e em janeiro.
Mas é António Costa que segura Mário Centeno, bom, segundo a expressão que ouvimos ontem.
Com certeza, é evidente.
Não? São sempre os primeiros ministros que seguram.
Não,
ministros
no sentido em que o Ministro das Finanças quis deixar claro que reiterou que o seu lugar estava sempre
estava
à disposição.
Bom, mas reiterou. Está bem, mas isso também é daquelas coisas que é uma formalidade. Não é preciso reiterar porque está sempre. Diga ele, mesmo que ele viesse dizer que não estava, está.
Coisa que ele, aliás, também disse. Está sempre.
Está sempre.
O Primeiro-Ministro quis afirmar em comunicado. Porque é que
mas são
mantinha...
formas que se usam, como você sabe, não é?
Sim, o Primeiro-Ministro veio dizer que
reiterar a sua
a única coisa que eles não fizeram, e que só, mas lá está, aí entra a arrogância e a soberba politicamente patetas com que têm gerido isto. Porque se eles têm dito, houve de facto uma avaliação errada, incompleta, até podia dizer incompleta, para dizer errada, num primeiro momento, que mereceu correção num segundo momento, o que nos conduz, nos levou à situação de impossibilidade de manter a mesma equipa, o convite à mesma equipa e desistência dessa equipa, o que lamentamos, aquela equipa que estava ali junta era provavelmente a melhor administração que a Caixa alguma vez iria ter, teve ou iria ter. Se nós olharmos ao perfil, aos currículos de todos os elementos que entravam àquela equipa, os nacionais e os estrangeiros, caramba, quer dizer, é um conjunto de pessoas em quem eu entregaria a gestão de qualquer banco, acho que o país poderia entregar, porque no conjunto e na diversidade das pessoas que entregavam aquela equipa estão, enfim, pessoas muito experientes, quer em termos de banca, quer em termos de em termos políticos e de experiência.
Deixa-me só perguntar,
de vida e profissional.
Estamos mesmo a fechar o nosso tempo, se percebe, compreende, subscreve este incómodo da área de origem do Presidente da República com a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa?
Provavelmente haverá quem. Na área de origem, está dizendo PSD, vamos chamar as coisas pelos nomes. Haverá quem no PSD, estamos a vê-lo, entenda, e eu não posso dizer que é ilegítimo esse entendimento, que o problema do Ministro das Finanças não está nem nos resultados, nem na atuação económica, nem nisto, nem naquilo. Está em ele ter mentido, o que já de si é grave, mas mais grave, em ele estar a tentar persistir na mentira, ou seja, enganar-nos. E o Ministro das Finanças não pode fazer isso.
Mas eu perguntava-lhe em relação ao Presidente da República.
O Ministro das Finanças não pode fazer isso. Espera aí. E, portanto, há quem no PSD diga, isto é uma questão de princípio, o Ministro das Finanças não pode ter um comportamento deste tipo. Outro ministro até poderia, este é o Ministro das Finanças, não pode ter um comportamento, principalmente reiterar esse comportamento e achar que pode manter-se nele. Mas o Presidente da República vai cobrir isto.
Ele vai dar explicações, apesar de tudo, esta última posição de Centeno vem dar explicações, também não exageremos, não é? Para alguma coisa serviu. Ele veio dizer que houve percepções erradas de parte a parte, etc. Portanto, de certo modo está a
continuando
explicar
o seu
o que
raciocínio,
é que
como sei, veio cobrir, entre aspas,
como
isto.
Veio cobrir, é evidente que ele, a partir daí, está essa leitura que o PSD faz e a leitura que o Sr. Presidente da República faz são desconformes. O PSD...
E não vê drama nisso?
Drama, depende como acabe, não é? Eu sou drama de como acabe. As coisas não é como começam,
pode
é como
acabar
acabam.
Mal, se calhar.
Não, eu acho que só pode acabar mal. Eu acho que este episódio só pode acabar mal. Quer dizer, ele neste momento, se ele acabasse hoje, já tinha custado politicamente, já havia um custo significativo para o Presidente da República, havia um custo muito grande para o Ministro das Finanças, que fica pendurado por arames daqui para a frente. Para o próprio Primeiro-Ministro, teve que sair da sua zona de conforto e vir protegê-lo, aliás, mal também. Portanto, como o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, portanto, isto já tinha um custo alto. Agora, o problema é isto poder tornar-se num custo insuportável. Como? Se o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças persistirem nesta conversa em que já ninguém acredita. Que ele nunca disse o que disse, que ele não sei o quê, que ele... Quer dizer, na política, como na vida, digo eu agora, sou Ministro das Finanças, é bom ele perceber que as coisas, quanto mais claras são, melhor.
Mas o Presidente também arrisca
na sua posição. E que admitir um erro não é o fim.
E o Presidente...
Os portugueses aceitariam melhor nos tempos que correm e eles, de facto, não percebem nada de política quando fazem isto. Acho que a eleição do Sr. Donald Trump é prova evidente. As pessoas, hoje em dia, o eleitor funciona por... Isto tem que funcionar por atração e não por promoção. E, portanto, o eleitor identifica-se com alguém que vá... E que diga, olha, eu pensava que era assim, errei, estou aqui a dizer que errei, pedi desculpa a quem tinha que pedir, que eram os diretamente envolvidos, o assunto é demasiado importante para que fiquemos parados nisto.
O Presidente está a arriscar muito.
Todos
o Presidente está a arriscar muito neste processo. ou a partir de agora no apoio que está a dar ao governo?
Não é o governo, é o Ministro das Finanças. Eu acho que o Presidente da República, neste momento, o Presidente da República não demite, não, quer dizer, o Presidente da República, claro, se quiser, demite o governo, quer dizer, ou cria as condições para que o governo caia. Portanto, não cabe ao Presidente da República demitir ministros. Ninguém tem competência.
A questão é a cobertura política que está a dar.
Pronto, ele está a dar ao governo.
Mas para si ainda está dentro do razoável.
Ainda, com certeza. Se de repente o governo do meu país cai por causa disto, eu acho uma desproporção. Agora, quem está a provocar a continuação e o agravamento da situação é o próprio governo. De modo que o que pedimos todos é que o governo dê a possibilidade de não cair o Ministro das Finanças e de qualquer dia não cair a geringonça toda. Como? Admitindo os erros que cometeu, não fica mal a ninguém, e com isso permitindo que o país siga e que a Caixa siga.
Já Vera
várias, já admitiu várias vezes que o processo não foi feliz, o próprio Centeno, e suponho que até o Primeiro-Ministro, mas
vamos
não...
continuar o Centeno portanto, a tentar... Eu não disse o que disse, eu nunca...
Vamos ver, o Centeno veio dizer, também não podemos esquecer tudo, o que ele disse na última conferência de imprensa, houve percepções erradas de parte a parte, etc. Portanto, e eu estou convencido que em boa parte é isso que aconteceu. Eu não estou convencido que Centeno tenha mentido às pessoas, até porque, como você diz, há coisas bem visíveis que não permitem sequer a mentira. Sim. Portanto, vamos lá ver, nós estamos aqui num universo esquizofrénico, penso eu. Bom, agora, eu acho que tudo isto é triste, sobretudo porque, repito, como comecei, nós hoje tivemos boas notícias na linha económica e dos compromissos de Portugal para com a União Europeia, no crescimento, nas exportações, etc.
E este caso abafa estes resultados?
Não é o caso que abafa, é que, vamos lá ver, abafa de certo modo, mas não é isso o mais grave. Tira força, porque a gente está a ver que as coisas estão a andar melhor do que muita gente pensa, o próprio governo. O próprio governo já o disse, fez previsões abaixo das que se vieram a realizar, e portanto é lamentável que tudo isto esteja a ofuscar aquilo que em boa parte se deve ao Ministro Centeno. Vamos lá ver, não é ao Ministro Centeno, é às empresas, é aos portugueses, é tudo isso, mas também há alguma ação.
Os resultados, quanto a isso, e eu não discordo, os resultados são bons, ainda que eles tenham atingido por um caminho que é o caminho mais perigoso de todos, sobre isso já falámos, mas eu tenho que o dizer, eles chegam aos... Quer dizer, os meios, os fins não justificam os meios.
Mas apesar de tudo, podia haver meios e que nem sequer chegassem aos fins. E os fins foram atingidos.
E para o país, isso, para o não país, podia haver melhor notícia.
Obviamente, e portanto, e agora estamos aqui ainda embrulhados neste episódio. Espero que seja o último. Está bem, espero que seja o último desta telenovela infeliz, porque não é uma daquelas telenovelas. Eu hoje não vejo telenovelas, mas antigamente até havia algumas. E era uma coisa agradável de ver ao fim do dia, etc.
Agora já se pode puxar atrás. É como este processo, tem que ficar atrás à bobina.
Mas não vou puxar atrás coisas de há 10 anos, isso aí é capaz de ser mais difícil.
Muito bem, ficamos esta semana por aqui e encontramos-nos na próxima terça-feira.
Renascença, a par com o mundo.